No bloco aqui estamos recebendo hoje o deputado, rapaz, Cláudio Abrantes, meu amigo. Deputado, vamos direto aqui às nossas perguntas aqui. Você já está no seu quarto mandato, né? Queria saber do senhor, assim, quais são as suas principais bandeiras a favor da população do Distrito Federal. Nesse meio pandêmico que nós estamos vivenciando, que nós estamos presenciando, são muitas pessoas, deputado, passando fome. Qual a sua maior bandeira que o senhor está abraçando junto?
Olha, eu penso que quando parlamentar, assim, cada um pode ter a maneira de atuar. Eu penso que escolher uma bandeira, na minha opinião, não é o melhor método ou a melhor maneira. Eu sempre tento atuar em muitas áreas, né? Muitos segmentos. Então, por uma questão territorial, eu trabalho muito na região norte, Sobradinho, Planaltina. Por uma questão profissional, eu atuo muito junto às forças de segurança pública, em especial à Polícia Civil. Por uma questão de formação, como ator, eu trabalho muito na questão cultural. Como servidor público, trabalho muito com a questão de concursos. Hoje nós atendemos mais de 20 comissões de concursados no Distrito Federal. Pela experiência parlamentar, eu acabei me especializando muito na questão fundiária. Eu sou presidente hoje da Comissão de Assuntos Fundiários. Já fui membro, já fui presidente em outro momento. Então a gente atua muito nessa questão de regularização, de novos espaços, de ordenamento territorial, de uso, de ocupação.
Aproveitando, deputado, o que o senhor falou aí, que o senhor preside a Comissão de Assuntos Fundiários, né?
Isso.
E aí o Maurício está fazendo uma pergunta, ele é que é lá da Octogonal, ele está falando aqui, fala um pouco sobre a atividade, né, dessa comissão. Qual a situação do produtor, do trabalhador rural, com poucas condições financeiras? Existe isso? Como é que vocês estão ajudando a combater, por exemplo, os grileiros, que faz parte da atribuição da comissão? Isso faz parte da sua comissão na Câmara?
Faz parte, sim. A Comissão de Assuntos Fundiários, ela discute todas as matérias que têm relação, como já está dizendo, em relação com a questão fundiária, com a terra, com a ocupação da terra, com a disposição da habitação, da indústria, da agricultura dentro do nosso quadradinho. Então, a questão agrícola, ela também tem uma interface com outra comissão, que é a Comissão de Meio Ambiente. Recentemente nós aprovamos um projeto que passou lá pela Câmara, porque virou lei, mas foi uma lei que cuidou da regularização de terras rurais, flexibilizando um processo que já vem de muito tempo. A gente alterou o marco temporal para adequar com a legislação federal e a gente colocou novos instrumentos para que as pessoas possam regularizar a situação. Vale salientar que na questão agrícola, o Distrito Federal é a única unidade da federação que o Estado tem terra, que ele é dono da terra.
É verdade.
Se você for em qualquer outro estado do país, você vai ver que a terra, ela tem os proprietários privados e o Estado eventualmente tem uma questão ali ligada ou outra. No Distrito Federal não, majoritariamente o Distrito Federal, quem é dono das terras do Distrito Federal, é o Estado, ou a União, ou o GDF. Então, por isso, você tem que ter uma disciplina muito grande, porque senão vem a figura do grileiro. Matrículas sobrepostas, escrituras falsas, a gente conhece essa história há muito tempo. E aí...
Ainda mais naquela região lá.
Aquela região tem muito Sobradinho. E ali é uma região estratégica, porque hoje, eu não tenho dúvida, que o líquido mais precioso desse século vai ser a água. Então, a gente precisa... Recentemente, nós tivemos uma crise hídrica violentíssima aqui no Distrito Federal. Não faz muito tempo, acho que no governo anterior, uns 4, 5 anos, que o descoberto secou, Santa Maria foi lá embaixo, porque a gente não cuidou das nossas reservas hídricas. Então hoje, se você for pegar historicamente, várias cidades que têm nome de córregos, essas cidades, os córregos foram sumindo. Então o nosso recurso hídrico vai diminuindo. A questão do ordenamento territorial, ela é essencial para a qualidade de vida da nossa população. É você saber onde é que você pode construir um prédio de 2, de 4, de 6, de 10 andares, onde pode ser uma indústria, onde pode ser um equipamento público. Então a comissão trata disso. E a questão agrícola, ela é estratégica porque, além da gente ter a necessidade de produzir, nós também precisamos de uma espécie de uma barreira para o avanço das cidades. As cidades têm que se organizar dentro das próprias cidades. Aí entra outra discussão, é outra lei, que é a lei de uso e ocupação do solo, que é a famosa LUOS.
Boa. Tabanês, tem uma pergunta aqui para o senhor, que é em relação à saúde. Tá?
Boa noite, deputado. Eu estou andando muito na área do senhor, de Planaltina, e converso muito com a
área
população.
Sua.
Área nossa.
Área sua, área nossa, área de todos.
E converso muito com a população E todos eles me falam sobre o problema da UTI dos hospital, do hospital de Plautina.
Sim.
Como é que está o processo licitatório para a UTI do hospital de Plautina?
Ah, então, Tavanês, sua pergunta é muito boa e verdadeira. Ver que realmente você está andando lá na nossa cidade. É um pleito muito antigo. Eu me recordo que no governo anterior eu tive no secretário de saúde, junto com o conselho de saúde da minha cidade, lá de Planaltina, e o secretário à época, José, virou para mim e falou assim: não, Planaltina não precisa de UTI. Aí eu falei: mas como assim, secretário? Não, não precisa, porque com a regulação, o leito de UTI de Sobradinho pode atender Planaltina, Planaltina pode ir para o Gama, pode ir para Ceilândia, mas é fato que, principalmente nesse trânsito nosso, às vezes um deslocamento, você perde a vida da pessoa.
Justamente.
Então a gente iniciou um processo muito forte de trabalho com o governador Ibanez e na última semana saiu o edital de licitação.
Opa, que notícia
então,
boa.
A obra está em licitação. Foi feita pela Nova Cap, uma obra de estimulada em cerca de 21 milhões de reais. E eu acho, se não me engano, não tenho certeza, Tapanês, mas acho que dia 19 é a abertura dos envelopes. Né? Na verdade, é a abertura eletrônica, né? A gente fala abertura de envelope.
Concorrência?
É, concorrência.
Vai ser envelope
mesmo. Então, se não me engano, não tenho certeza, mas é por aí. Dia 19 de novembro, estou tendo um sinal positivo aqui da nossa assessoria. Dia 19, abre os envelopes. Eu tô para fazer um apelo para as empresas, porque... muitas vezes as empresas começam, lógico, é uma obra grande, né? Então todo mundo quer e começa uma briga, entra com recurso, não sei o que lá, e isso. Ele está rezando, assim, para não ter muita briga, para essa UTI poder começar logo. É uma obra longa, a gente estipulou aí na casa de 18 meses, né, para entregar, desde o início até a entrega. Então vai dar em 23, nós vamos passar o ano todo ainda construindo, porque não é só UTI, Tabanês, vem um bloco. Esse bloco é um bloco de 3 andares, que vai ter, além da UTI, vai ter a hemodiálise. Hoje, olha que coisa estranha, só um parênteses. Por causa da regulação, às vezes você tem um morador de Planaltina que faz hemodiálise na Ceilândia. 3 vezes por semana, 4 horas numa máquina, esperando. E você tem que deslocar de lá para cá.
Então
é um trânsito terrível. Então vai ter a UTI, vai ter a hemodiálise, a clínica pediátrica e clínica médica. Então é um bloco, não é somente um leito de UTI. Vai ser uma obra grande, ela realmente vai dar um upgrade no hospital. E a gente espera que em breve a gente tenha o primeiro tijolo sentado lá. Porque a fase de licitação, você conhece bem, sabe como é que é. Ainda é aquela parte burocrática. Mas é o primeiro passo, nós nunca tivemos isso. O projeto está pronto, está redondo, um projeto muito bonito, muito azeitado. Serão 10 leitos de UTI e isso para a cidade vai ser muito importante. E a gente espera que entregar isso no melhor tempo possível.
É um presente para a população, né, deputado?
Porque lá só um detalhe. Óbvio que a gente tem a maior parte adensada da cidade, as maiores cidades do Distrito Federal estão aqui nessa região, mas a maior cidade da região norte é Planaltina. Tem 230 mil habitantes. E além de tudo, ela é um ponto de chegada no Nordeste, dali do Piauí, da Bahia, do Tocantins, de Goiás, de Minas Gerais. Então, vê um fluxo muito grande de pessoas para ali. Então, é uma obra importantíssima mesmo para a cidade.
Boa. Ó, vamos falar um pouquinho agora sobre Brasília Bike Camp? Ah, meu amigo, ele já tá aqui, tá preparado, ele tá com o Kiko, tá de mão dada os dois aqui. Quero só ver agora, hein? ô, Salvan, vem cá, que evento tão esperado esse aqui em Brasília, meu amigo? Vamos lá, que mês começa? Como é que vai ser realizado? Qual local? Manda ver.
Vamos lá. Brasília Bike Camp é um evento que a gente já vem bolando e já vem trabalhando nele há mais ou menos uns 4 a 5 meses. Certo, já vamos fazendo todo o processo de arquitetura, busca de verbos e tudo mais. Ele se dará no ano que vem,
opa,
dia 21 a 24 de abril. Vamos aproveitar o aniversário de Brasília, né? Botar ele aí no calendário da cidade, né, deputado?
Excelente ideia, isso aí para nós é fabuloso e pode contar com o nosso apoio lá na Câmara.
Muito bom. O evento, ele busca fomentar o esporte que mais cresceu nesses últimos anos.
É verdade.
E na pandemia, então, o boom foi absurdo, né? Chega a ser assustador a quantidade de bicicleta que você vê hoje andando no Distrito Federal.
Batemos recordes de vendas, né?
Sim, batemos recordes. Nós passamos aí uma fase de mais ou menos quase um ano com falta de bicicleta porque a demanda foi tão grande que os lojistas não conseguiam atendê-las, né? Os fabricantes também não. Não tem como negar o surgimento forte do ciclismo no Distrito Federal. Você vai na padaria, você vai no mercado, é todo mundo andando, né? É uma qualidade de vida que está sendo agregada de uma forma espontânea, contagiante, né? É um engajamento da sociedade nessa questão. A gente pode falar sobre mobilidade urbana, vamos falar sobre saúde. Isso tudo é intrínseco ao ciclismo, né?
Além do passeio ciclístico, né? Qual a programação esportiva? Porque tem idade ou não? Por exemplo, eu, como não estou novo ainda, Juarez, como está mais velhinho, né? Tabanista, barrigudo, vão poder participar desse grande evento ou não?
Sim, o evento, na verdade, ele é uma grande confraternização. O objetivo maior é confraternizar entre todos que participam desse mundo do ciclismo. Mas a cereja do bolo vai ser as competições. Nós vamos conseguir estar atendendo tanto o pessoal do XCC, Opa. XCO e XCM. Além do ciclismo de estrada, nós estamos buscando atingir todas as demandas da área de esporte de ciclismo.
Posso falar?
Pode, deputado. Aproveitar, isso é importante, que você já vai...
Vou fazer um jabá lá para minha terra. Queria aproveitar e mandar um abraço para uma ciclista lá de Planaltina, vice-campeã brasileira, a Késia Duarte. Era lá da nossa cidade e começou meio assim, né? Essa coisa, esse despertar de ir ali num passeio, e hoje ela... Uma carreira curta.
Esse final de semana ela estava competindo.
Estava competindo e, assim, sensacional. Quero mandar um abraço para ela. É um exemplo aqui. Eu fico feliz. No nosso Distrito Federal, a gente tem uma vice-campeã brasileira. Eu não sei qual é a categoria dela, assim que eu não
entendo. Elite. Tá,
elite, né?
Elite.
Mas ela é sensacional. Lá de Planaltina.
Boa, que legal. Posso, meu amigo?
O nosso querido aí, será um passeio ciclístico ou uma competição ciclística?
Olha só que legal. O objetivo principal do evento. Não privilegiar A ou B, nós vamos ter competições envolvendo tanto a parte do pessoal que já tem uma certa idade, né? Nós vamos contemplar os elites, o pessoal que são da elite, os jovens que estão começando a entrar, júnior, a sub-23, vamos ter competição de mountain bike, né? E o legal é o seguinte, a competição de mountain bike, que assim, eu vou falar do meu lado telespectador. Eu achava estranho essa situação de você ir numa competição e você ver a largada e ver a chegada. A competição em si fica para os atletas, né? Lá a gente está buscando fazer o quê? A competição com uma visão praticamente 360, porque ela vai acontecer dentro da granja. Então você deslocou 50 metros para cá, você já viu mais da metade da prova. Deslocou 50 metros para cá, viu 360. Isso é legal porque o público vai poder interagir. Você vai poder ter o contato praticamente full time do atleta com o público. Aliado a isso, nós vamos sim ter um passeio ciclístico envolvendo a família. Nosso objetivo é fazer o maior passeio ciclístico do Brasil.
Quantos KM?
Bem,
depende, né? De cada modalidade?
Cada modalidade depende, né? Estamos falando assim, vamos falar de XCC. A gente faz um circuito de 2,8 km. Esse circuito, ele vai competir entre 3 a 4 voltas, dependendo da categoria dele. Quando você vai para o XCO, que é o cross-country olímpico, né? Aí a gente já fala na casa dos 6 quilômetros, 6 e pouco, com algumas voltas nesse circuito. Quando a gente já vai para o XCM, que é de maratona, então a gente já pega a grande distância. A gente vai falar de um circuito de aproximadamente 13 a 15 quilômetros dentro da granja, então são 4 a 5 voltas, dependendo disso. Então o público vai estar ali constantemente acompanhando a volta.
Esse evento será só dentro da granja?
Bem, excetuando o ciclismo de estrada, porque o ciclismo de estrada a gente precisa de asfalto, grande distância. Então, tirando a parte de ciclismo de estrada que vai ser no dia 21 pela manhã, às 6 horas da manhã do dia 21, o pessoal já vai estar na estrada, torcendo o carro.
Não,
ciclismo de estrada. Sabe aquelas bicicletas com pneu fininho? Então, aquelas lá. A gente vai ter essa etapa do ciclismo de estrada no primeiro dia, dia 21, às 6 horas da manhã. Depois, num período da tarde, a gente já vem com o circuito de XCC. É uma prova muito curta, com uma força muito grande dos atletas. Então, ela é muito rápida, ela é muito, muito ligeira e vai atingir tanto a parte feminina quanto masculina, na parte da tarde. No outro dia, a gente já vai para outra modalidade e assim também, culminando num passeio ciclístico no dia 24.
Boa! Daqui a pouquinho a gente continua isso daí, porque eu quero saber depois com vocês aí, quando é que começa as inscrições, não é, o site, redes sociais, tudo isso. E depois, deputado, eu quero saber aí, ó, há rumores aí, deputado, que você vai se filiar ao MDB aí. Você que sempre foi um fiel a Ibanez Rocha. Ô, Dadan, vamos tomar um café, meu amigo?